diz, vem cá, ele já está ali. Você só precisa uma coisa, falar a mesma língua de Jesus. Porque, olha, eu tenho uma triste e outra triste notícia para vocês. Que nessa história de falar muitas línguas, Jesus e Deus é burro. Ele só sabe falar uma. Ele não fala mais nenhuma língua. Ele só fala a língua do amor. A Wesp ele não fala. Se você digitar para ele com raiva, ele não vai ouvir. Mas vai ouvir, mas também não vai entender. Compreendeu? Então, se você está doente disso que você falou, que é uma doença espiritual chamada tristeza, amargura, solidão, é aí Jesus está do seu lado. Agora, se você está chamando, falando de doença do corpo físico, isso Jesus nem quer saber. Isso não existe. Doença de corpo físico, o que é isso? É aqueles bichinhos que tem dentro de você? Como é o nome, doutora? Isso, micróbio de bactéria, né? É isso que faz a doença em você? Que bichinho inteligente, hein? Esse bichinho é inteligente, esse bichinho é mais inteligente que você. Porque você vive a vida inteira fugindo dele e ele pega você. Não é assim? E se ele não é inteligente, quem é que faz ele assim? Então não existe doença física, só existe doença de Deus. Tá certo? Então, se quando você está com doença que você chama espiritual, doença espiritual, filho, é sentimento negativo. Qualquer sentimento negativo que você tenha é uma doença espiritual. Nessa hora, Jesus corre para pertinho de você. Agora, se você não falar a mesma língua dele, ele não vem. É isso que eu quis dizer, entendeu? Para nós esquecer que Jesus está numa igreja. Se Jesus está numa igreja, coitado de quem está lá. Porque Jesus se encontra perto dos maus.
Para quem?
Pois não.
Onde Jesus não está?
Quer que eu diga mesmo? No céu. Porque lá não precisam dele.
Então quando a pessoa fala.
Não, só para acabar. Não é assim? Lá ninguém precisa dele. Precisa dele aqui. Então ele está aqui. Não está aqui de. Esqueça essa coisa de corpo físico. Jesus não está aqui nem corpo físico espiritual. E estou falando, Jesus está aqui porque toda a sua atenção está aqui. É isso que está. Todo o sentimento de Jesus está aqui, onde vocês estão. Porque é aqui que precisa mais. Compreendeu, filho? Agora, se você está perguntando na parte física onde Jesus não está, ele está em todo lugar. Porque em todo lugar se precisa dele. Porque vocês ainda não se encontram nem perto de um mundo chamado perfeito. Então, se não está perfeito, existe ainda coisa ruim, coisa errada, coisa negativa. E aí Jesus está sempre perto disso.
É porque eu não entendi bem agora.
E se está perto, porque é isso que eu falei. Não existe perfeição. Eu só falei àquela hora, isso assim, para mostrar para você uma casa onde se vive um amor deste, amor universal, Jesus não precisa estar. E todo mundo acha que a nossa casa é assim. Então, se eu falei isso, só naquela hora. Mas ele está lá sim, porque a sua casa, como a todas as casas que existem, não é perfeita. Compreendeu, filho? Mas eu queria ela te socar, porque é fácil dizer Jesus está na nossa casa, está na igreja, mas a gente diz assim, Jesus não está no bar. Olha, aqueles que vivem lá não são filhos de Jesus. Era isso que eu queria mostrar. Compreendeu, filho? Pode falar. Que eu interrompi o moço lá de trás.
Não, eu ia falar que o evangelho para, eu não paro, eu não paro, Jesus não falar. Você
Isso, é, mas eu garanto para você que eu já olhei, é muito mais fácil Jesus estar no bar do que estar onde ele acha, do jeito que ele se sente. Mas quando ele se vê do jeito que ele é mesmo, aí ele vai entender que Jesus também está perto dele.
Por exemplo, hoje eu não você tem que buscar Jesus, você vai lá na igreja, tá? Você tem que buscar Jesus, Jesus te abraça, tem que ir lá buscar Jesus. Eu não preciso ir lá na igreja, na igreja, lá no setembro de tempo, adorar, falar, ouvir a palavra de Jesus, porque ele também não pode estar lá, está em algum lugar, pode estar no bar, pode estar onde precisa.
E principalmente aquilo que o moço falou ali, que eu não discordei de Jesus estar dentro de nós, só que lhe apostar essa do bar, né? Mas é, Jesus disse, certo, o templo do Senhor é dentro de cada um. Então a moça que lhe convidou para ir para uma igreja assar Jesus, você vai assar Jesus lá também. Mas não precisa só estar lá. Jesus está em tudo que é lugar. Compreendeu, filho? Então, mas o que acontece? Que essas pessoas prendem Jesus num lugar só. Prendem Deus num lugar só. Então, como eles acham que Jesus só está ali dentro, quando sai da porta para fora, aí é ele que quer, que vai fazer. E aí, filho, quando você faz, só sai besteira. Por mais que você ache que está fazendo certo, só sai besteira. Sabe por quê? Porque você enxerga com esses olhos, ó. E Jesus já disse, quem enxerga com esses olhos é pecador, tem que enxergar com o olho do Espírito. Jesus tem uma passagem que ele diz, quem for cego espiritual e tiver visão material, ele é culpado. Porque na matéria não existe nada, filho. Isso tudo que vocês têm aqui, isso tudo vai acabar um dia. Tudo acaba um dia. Menos o quê? O que que vocês dizem assim? Quando eu morrer, só vou levar isso. Tem uma coisa que você diz assim? Quando eu morrer, eu vou levar isso. O quê?
Você fez o bom, você fez o próximo.
Isso. Os sentimentos que você teve. Não só o bom, o ruim também, viu? Isso é que é a realidade. Isso é seu. Ninguém vai tirar. Isso é sua posse. Os sentimentos que você tem. Ninguém rouba isso de você, filho. Não tem ladrão que consiga roubar isso de você. Mas vocês estão preocupados com as coisas, com os atos, com o corpo, com a pedra, com o ar. Isso tudo vai acabar um dia, como já acabou muita coisa que vocês chamam de extinto, né? Que foi animal que não existe mais. Não existe mais, mas não é porque Deus não quer, é porque não precisa mais. Mas os sentimentos que aquele animal tinha continuam existindo e vai existir para sempre. Compreendeu? Então, é isso que é a base da vida. É isso que você vai levar. Então, faça uma coisa, filho. Encha a sua bagagem de coisas boas, de sentimentos bons. E deixe todos os ruins aqui. Porque se você levar... Eu tenho uma outra triste notícia. Alguém quer saber? Não existe inferno. Não existe um baú. Não existe céu. Não é isso que vocês pensam. Vou subir para o céu ou vou descer para o inferno. Não existe. O inferno é aqui. E o céu também é aqui. Você, quando sai da carne, fica aqui, ó. Porque só tem esse mundo, só tem esse planeta, no planeta Terra. Você só vai estar numa densidade diferente. Só isso. E quanto mais sentimento bom, energia boa você tiver, menos denso você vai ser. Mas vai estar tudo aqui, ó. Porque está tudo aqui.
Eu sei onde está o inferno na Terra.
Aonde, filho? Eu hoje posso falar uma coisa para você? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe aonde vai estar esse inferno que você quer? É no outro. Lá, aonde você falou, não vai estar inferno não, viu? Isso. Lá no outro é que vai ser inferno. Espera só para ver. Ou você ainda acha que eles são o chupelome? Filho, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que todo, isso a literatura fala, por que que todo suicida vai para o vale dos suicidas? A literatura espírita não fala isso? É mentira, viu? É mentira, porque tem o suicida camático, aquele que está fazendo punição, esse não vai. Mas todo aquele que se suicida por merecimento negativo, diz que vai para o vale do suicida. Onde fica isso? Porque todos que se desencarnam assim vão para lá. Viu? Sabe como é o mundo espiritual? Como se forma o mundo espiritual? Eu vou ensinar para você. O mundo espiritual se faz por afinidade. Você se vai ficar perto daqueles que são iguais a você, sabia? Então, se você gosta de fofoca, quando morrer, você vai lá para um lugar que só tem fofoqueiro. E vai ficar um falando mal da vida do outro até que você canse daquilo. Se você gosta de dinheiro, você vai ficar aqui, porque aqui é o dinheiro. Nessa, vendo só essa densidade aqui. Se você gosta de guitar, você vai para um lugar que todo mundo guita. Eu vou contar uma historinha que é uma historinha que o moço deixou escrito. Diz que o moço morreu e chegou lá, São Pedro olhou para ele, que vocês ainda acham que São Pedro não tem mais nada que fazer, né? Que ele vai ficar lá o tempo inteiro à toa esperando morrer. Então ele chegou para São Pedro chegou para ele e disse assim, olha, você pode escolher se você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu. Aí o moço disse, posso? Pode. Então eu queria conhecer o inferno e o céu. Tá, eu decidi o que eu queria, né? E São Pedro fez a vontade, foi com ele lá para o inferno. Chegou no inferno, filho, era assim um lugar grande, né? E que tinha um caldeirão grande no meio, assim, no fogo. E os espíritos tinham uma colher muito grande para comer. Então, eles metiam a colher e quando ia comer, a colher batia lá em cima. E não tinha espaço para eles passar. Então eles picavam entre um e entre outro para roubar a comida do outro. O moço disse, aqui eu não quero ficar. Mas vamos ver como é que é o céu. Chegou no céu, filho, sabe como é que era? Um lugar grande, onde tinha no meio um caldeirão grande e com fogo embaixo, e os espíritos tinham uma colher muito grande que eles metiam lá e pegavam comida. Mas ali não tinha briga. Ali estava sempre um em paz com o outro. Aí ele disse, mas eu não entendi. Por que que o céu e o inferno é igual e lá tem briga e aqui está tudo em paz? Aí São Pedro disse para ele, olhe bem. E ele olhou para o céu, e no céu, filho, cada um deitava a sua colher e servia o irmão. E aí o outro servia ele. Enquanto que no inferno, eles brigavam para roubar a comida do outro. O que que nós pode tirar de lição disso? O que quer dizer isso? Quer dizer para você que o céu e o inferno é igualzinho. É mundo espiritual, como aqui é. Mas você vai, pelo seu sentimento, vai determinar o que você vai sentir. Então não existe isso do inferno e do céu. É tudo uma coisa só. O sentimento que você colocar é que vai lhe dizer se você está no inferno ou no céu. Compreendeu, filho? Esse é o segredo da vida. É o que você coloca em cada coisa que acontece, filho. Não se preocupar com a colher grande, mas se preocupar em ter bom sentimento, em servir aos outros. Se você fizer isso, não importa onde você está no céu.
Para mim, é como estar dentro dos espíritos afins, dentro da sua parte.
Isso. Mas, veja, essa coisa de faças, uma faça em cima da outra, você ainda está vendo uma coisa espiritual materialmente. Na verdade, filho, isso tudo vive junto. E tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Isso é coisa de vocês. Eu vou te falar, foi a primeira coisa que nós ensinamos a esses há 2 anos atrás. Tem uma lei de vocês que está quase certinha, que diz assim: 2 copos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem isso? Mas está errado. Está quase certo. 2 copos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço se forem de densidades iguais. Se for de densidade diferente, está tudo junto. Aqui tem 7 planos espiritual representado aqui, agora. Neste, vamos dizer assim, espaço físico que vocês estão. Mas se você não vê o outro, e quem está na segunda logo depois não vê o da terceira, quem está na terceira, só que eles estão juntos, no mesmo lugarzinho, como se um estivesse dentro do outro. E essa coisa de faças, uma faça pula para a segunda, isso não existe, porque isso é materialização, e o mundo espiritual não tem nada de material, nada. Até o perispírito some, né? Que é material. Perispírito é material. Se alguém não sabe, é. Não tem nada a ver com o espiritual. Não tem inteligente. Se fosse inteligente, era espírito. Mas é matéria. Pode perguntar, filho.
Mas eu não estou compreendendo aqui, mas por que faz? Vamos ver o espaço não material, material, sim. Pode ocupar, então pode haver várias partes dentro do
mesmo
espaço, ocupando o mesmo espaço.
Não, desculpa, não pode. Existe. Mas está errado o que você aprendeu até agora? Não, filho. Se você sair daqui para cegar lá no portão, ou se você sair daqui para cegar lá numa outra cidade, o que você tem que fazer primeiro? Tem que dar o primeiro passo. E tem que dar um passo de cada vez. Então, essa primeira explicação que você falou para eu que está escrito, essa primeira explicação foi tirar vocês, dar o primeiro passo, tirar vocês do nada e colocar nas escalas. Agora, mas deixou a visão material dessas escalas, um espaço atrás do outro. Mas se nós lá atrás ensinasse, olha, vocês vão outra vez por nada, não podia. Compreendeu, filho? Então existe a escala, mas a escala não é de matéria. A escala é da sua identidade, do sentimento que você tem. Então nós estamos dando o segundo passo. Se eu digo para você que você já cegou no fim, ou seja, na verdade absoluta, eu estou mentindo. Porque ainda tem muita coisa para te mudar a visão. Não nessa vida, mas daqui a 7.000 anos. Então, cara, o conhecimento é passado de acordo com o conhecimento científico que você tem na hora, para você poder entender. Aquele tempo foi preciso fazer uma representação material. Agora não precisa mais. Vocês hoje já têm condição de entender essas coisas mais abstratas, porque vocês já começam a discutir as questões tempo e espaço. Compreendeu, filho? Então é uma explicação melhor da coisa, não desmentindo que existem variações de escala espiritual. Compreendeu? Poxa, ia fazer uma pergunta e engoliu lá atrás. Isso? E mais de alguma coisa para ler? Sim. Ou já acabou?
Não,
então leia.
Pode ser meu seguidor quem pega a sua cruz e me segue. Quem se esforçar para conservar a vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa vai achar.
Isso aí. Muito importante. Nós temos que entender que nós veio a carne fazer coisas. Como eu disse, se fosse só para fazer o que quer, ou para conversar com as pessoas que quer, não precisava vir aqui. Não ia gastar tudo isso. Então Jesus está explicando que cada um tem que pegar a sua cruz. O que, que é a sua cruz? Quando é que nós está carregando cruz? Alguém sabe dizer? Isso. Quando você está passando por uma coisa que não quer. Não é isso? Você tem que pegar a sua cruz e seguir ele. E seguir ele. E quem é ele? Quem é Jesus? O amor. E Jesus é o verbo amar. Então, Gê, você tem que pegar a sua cruz, ou seja, você tem que passar nos seus momentos de sofrimento com amor, seguindo Jesus. Está escrito ali em cima, ó, o que é o amor, a primeira coisa? Então, cada vez que você passa por um momento de sofrimento, carrega a sua cruz e fica triste e chora, você não está seguindo Jesus. Você veio aqui para passar aquilo com alegria. É isso que Jesus está explicando. Pegue a sua cruz, pegue o seu sofrimento e aplique nele Jesus, o amor. Se está escrito no Bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque Deus vai consolá-los. Deus não vai dar a vida eterna, o paraíso, para quem chora, não. Vai dar o consolo. E o que é o consolo? O amor. Deus é o consolo e Deus é o amor. Então, de bem-aventurado aqueles que passam por situação de sofrimento, porque Deus lhe dá o amor para que ele não sofra, a alegria para que ele não sofra. É isso que Jesus quis dizer. Não fiquem por aí chorando nos cantos, não fiquem por aí sofrendo, porque quando você está sofrendo, você está longe de Jesus. Agradeça ao Pai todas as coisas que você passou com amor. Diga assim: obrigado, Pai, hoje bateram no meu carro e acabaram com ele todo. Mas é isso que tem que dizer. Porque se bateu, é porque Deus quis que acontecesse. Ou então o outro carro é mais inteligente que Deus. Obrigado, Deus, porque o meu filho morreu. É isso que tem que dizer. Obrigado, Deus, porque hoje se eu recebi um tiro. É isso que tem que dizer. A tudo se tem que dizer obrigado, Deus. O moço começou muito bem o trabalho de hoje dizendo assim: nós não podemos ficar dizendo obrigado a Deus a toda hora, não foi, filho? Mas ele falou certo. Porque se for assim, eu tenho que perguntar: quantas vezes vocês respiraram hoje? Para cada respiração você tem que dizer obrigado, Deus. Porque se eu estou lá no seu corpo, foi Deus que criou o ar, foi Deus que criou o seu pulmão e foi Deus que fez o seu pulmão funcionar. Só por isso você continuou vivo. Então o que o filho falou, não é chegar aqui e querer dizer obrigado, Deus, por tudo que me aconteceu hoje, mas é a cada segundo dizer obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo nesse segundo. É viver em perfeita comunhão com o Pai e não esperar chegar numa caixa de oração depois do dia todo em que eu mandei dizer obrigado, Deus, mas na hora que ela aconteceu eu nem perguntei, é assim mesmo? Não, eu sei fazer, eu faço. Então é dizer obrigado, Deus, mas num minuto, e não esperar chegar na casa da oração, e não esperar chegar na igreja. É isso que Jesus está dizendo. Pegue a sua cruz, pegue os seus sofrimentos, mas siga Jesus com eles, siga o amor com ele, siga a alegria com ele. Esteja alegre a cada segundo da sua vida, porque cada segundo que você não está com alegria, você está com energia negativa. E o que é para o espírito a energia negativa? É a morte. O espírito que tem energia negativa está morto, pode estar na carne à vontade, está morto, porque ele não está vivo, não está no plano do bem. Então nós precisamos ficar vivos, e para ficar vivo, só usando amor, o tempo inteiro. Então nós temos que estar alegres o tempo inteiro, porque só assim nós vai ficar vivo. E o que ele falou depois da cruz?
Quem se esforçar para conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, por minha causa, vai achá-la.
Então se faz, velho, tem veneno aí? Dá veneno para todos, é assim? Não é isso, filho. Aí está Jesus falando o que nós está falando. Enquanto você quiser manter a sua vida, isso que você acha que é vida, o que você é hoje, você vai perder essa vida espiritual, porque você só vai achar energia negativa. Na hora que você perder essa vida, César, você dizer, eu só estou aqui para sentir amor e o resto tudo é de brincadeira de Deus com eu? É prova que Deus coloca na minha frente? Aí sim, você vai assar a vida com Deus, a vida com amor, a vida na espiritualidade superior. Enquanto você olhar corpo humano, enquanto você vê pedra no chão, enquanto você vê casa, você não vai nunca conseguir colocar o amor em prática. Alguém, se como eu falei, o mundo espiritual é feito por afinidade, e isso não é novidade para vocês. E quando se fala que você tem que ter bom sentimento, vocês vão procurar, deviam estar procurando afinidades. Quem foram os que tiveram bom sentimento? Alguém sabe me dizer? Uma pessoa que vocês conheçam que teve só bom sentimento. Que vocês são de santo, não é assim? De São Francisco, de Santo Antônio, Santa Joana d'Arc, não é assim? Por que vocês nunca foram estudar a vida deles? ver como eles agiam, para querer agir igual a eles. Porque vocês não querem ter bom sentimento. Vocês querem continuar sendo rei do mundo de vocês, que esses todos entregaram o seu mundo a Deus. Mas vocês querem continuar sendo rei e fingindo que tem bom sentimento. Vocês